ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Para você, ligado aqui na Rádio Nacional, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin e Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, e a gente começa esse No Mundo da Bola com...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é mais um jogaço da Copa Libertadores da América aqui na sua Rádio Nacional. A partir das 9h15 da noite, a emissora mais querida do Brasil abre o show de bola nacional para as emoções de Independiente Rivadavia e Fluminense nos 87,1 FM, nos 1130M, no site e também no aplicativo das rádios EBC. Você também pode acompanhar esse jogão no YouTube da Rádio Nacional, em youtube.com/radionacionalbr. O Fluminense é o lanterna do Grupo C da Libertadores, com apenas um ponto ganho em três rodadas, e precisa desesperadamente da vitória para seguir com chances de classificação para a próxima fase. Além disso, o tricolor das Laranjeiras também busca quebrar um tabu de quase 2 anos sem vencer fora de casa pela Libertadores. A última vitória como visitante ocorreu no dia 9 de maio de 2024. Na ocasião, o Flu venceu o Colo-Colo por 1 a 0. Quem vive a expectativa de quebrar mais um recorde na sua extensa carreira é o goleiro Fábio. Assim que entrar em campo, logo mais, o arqueiro tricolor vai quebrar o recorde que era do goleiro Ever Hugo Almeida, um dos maiores ídolos do Olímpia, atingindo o número de 114 partidas pela Libertadores. Fábio comemora mais essa marca e pede atenção ao Independiente Rivadavia logo mais.
Bom, primeiramente é uma marca que é um presente, né, que Deus me concede, e fazer parte dessa marca usando a camisa do Fluminense é mais um presente, porque foi uma porta aberta que Deus me concedeu para continuar a minha história, né, e junto com a do Fluminense. Então a gente conseguiu escrever uma história maravilhosa da conquista da Libertadores, da Recopa, mas nós queremos mais e vamos para esse jogo decisivo com esse pensamento, com muita fé, coragem e dedicação, e em honrar essa camisa em busca do nosso objetivo, que é conquistar a vitória. E aí sim, junto do nosso torcedor, fazer valer o Maracanã, onde a gente tem histórias maravilhosas de conquistas e que a torcida foi crucial para que a gente pudesse alcançar o objetivo. Então, primeiro passo é essa decisão aqui para levar os 3 pontos, e decisão tem que vivenciar ao máximo, sentir na pele toda a energia que com certeza nosso torcedor vai estar transmitindo aí, para que a gente possa entrar com gana de querer vencer e fazer por onde vencer esse jogo tão decisivo.
Muito bem. E lembrando que você pode acompanhar todas as emoções desse jogão às 9h15 da noite aqui na Rádio Nacional. A narração é de André Luiz Mendes, os comentários de Marcelo Smigol e as reportagens dele, que está aqui comigo, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Ricardo, Brenda Balbi hoje aqui nos comentários. Boa noite para vocês. O Fluminense, se perder, não dá completamente adeus, não, mas aí vai passar a depender de outros resultados, né? Importante o Fluminense pontuar hoje, hein? Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos que ouvem a Rádio Nacional. Um jogo decisivo para o Fluminense. O Fluminense fez um primeiro turno dessa Libertadores muito mal, conquistou apenas 1 ponto, foi inclusive derrotado pelo Independente Rivadavia dentro do Maracanã. Hoje esse time, que não tem a tradição de um River Plate, de um Boca Juniors, mas é considerado o time que vem jogando melhor futebol, sendo mais eficiente, o pequeno Rivadavia, o pequeno grande Rivadavia, que está fazendo o campeonato da sua história, né? É o campeonato mais importante da sua história. Os jogadores fizeram uma grande partida aqui no Maracanã, deram sangue. O que eu posso falar de positivo do Fluminense é a volta do Lúcio Acosta. Mas ele volta de uma lesão, deve voltar ainda no banco. Acho que dificilmente começa jogando essa partida. Fluminense, coincidentemente, ou não, porque na verdade Lúcio Acosta era o melhor jogador do seu time, desde a saída dele começou a cair de rendimento. E para piorar, o Martinelli também se machucou. Era quase uma dupla indissociável ali do que fazia essa transição meio de campo-ataque muito rápido. E desde então, os dois, com a ausência dos dois, o Fluminense está oscilando para baixo. E hoje precisa vencer. Um empate ainda dá para sonhar com a classificação, mas a derrota eu diria que é uma tragédia. Mas de positivo a gente tem aí o Fábio, né, batendo mais uma vez um recorde e agora chegando o Hulk. Vamos ver que essa dupla de veteranos ainda pode dar o tricolor carioca.
Brenda Balbi, boa noite para você também, Brendinha. O Fluminense com essa necessidade de pontuar fora de casa, algo que vem sendo raro, né? Pro Fluminense tá aí com esse jejum aí na Libertadores há algum tempo.
Pois é, Lu, boa noite para você, boa noite, Rodrigo, para todo mundo que tá acompanhando a gente. E é curioso, né? Porque vai muito bem no Campeonato Brasileiro, terceiro colocado, mas na Libertadores realmente ainda não se encontrou, ainda não conseguiu desempenhar esse futebol que empolga no Brasileirão. É um Fluminense que, concordo com o Rodrigo, perdeu muito sem o Lúcio Acosta. Também não acredito que ele comece como titular hoje, porque tá voltando de lesão, mas é um jogador que faz muito a diferença pro Fluminense ali na meiuca de campo. Então vamos ver como o Fluminense vai conseguir se comportar hoje jogando contra esse Rivadavia fora de casa, lembrando também que perdeu para esse mesmo adversário no Maracanã, e essa derrota trouxe até rumores de crise em Laranjeiras, mas vamos ver se o Fluminense consegue de fato virar essa chavinha para não ter ali uma terra arrasada na Libertadores nesse ano.
Pois é, e olha, depois de uma longa espera, o Fluminense finalmente anunciou a contratação de Hulk. O atacante de 39 anos assinou o contrato até o fim de 2027, mas só vai poder entrar em campo pelo Flusão depois da Copa do Mundo. Em entrevista concedida ao canal do Tricolor das Laranjeiras no YouTube, Hulk explicou por que escolheu aceitar a proposta do Tricolor.
Cara, primeiro projeto, sem sombra de dúvidas. A gente sabe que hoje o Fluminense tem um dos principais elencos do Brasil, jogadores multicampeões, jogadores que vêm em uma evolução muito grande, né? Eu tive a oportunidade de jogar com alguns já, e eu tenho muita fome de continuar ganhando, muita vontade de continuar ganhando, e eu vi com bons olhos, e eu tenho certeza que venho para agregar, para somar ainda mais, e junto com os meus companheiros, que logo estaremos juntos, né? A gente vai se tornar ainda mais forte para levar o Fluminense a grandes conquistas e ganhar títulos importantes.
Hulk também afirmou que espera retribuir todo o carinho recebido pelos torcedores do Fluminense nos últimos dias.
Espero retribuir todo esse carinho que eu estou recebendo. Espero levar principalmente a criançada à loucura, né? Porque eu tenho a facilidade de me identificar muito, né? Enfim, com todos os torcedores do Flusão, eu tenho certeza que vai ser uma conexão muito forte. O fato de já estar há 5 anos e meio no futebol brasileiro, isso ajuda bastante a questão da adaptação, readaptação. Então, acho que até o próprio Rodrigo Caetano, quando ele me trouxe para o Atlético na época, ele deu uma entrevista recentemente e falou que uma das coisas que estava me prejudicando no meu começo aqui é porque eu me cobro muito. E eu tenho essa cobrança de querer mostrar logo, de querer fazer com que as coisas acontecessem logo. Então isso acaba, o fato de já estar adaptado ao futebol brasileiro, já entender de tudo como funciona, vai ajudar bastante. E a gente vai com mais leveza, né, para poder fazer com que as coisas fluam naturalmente, né?
Rodrigo Ricardo, tá aí então o Hulk chegando, aliás, com uma apresentação bem bacana, né, que o Fluminense fez aí pra ele.
É verdade, a equipe de marketing do Fluminense caprichou com a ajuda da inteligência artificial, hoje tá todo mundo usando, e eu acho que é bom que use, né, um instrumento aí pra aumentar o potencial dos nossos talentos, da nossa criatividade. Agora, em relação ao Hulk, eu acho que ele vai fazer bonito no Fluminense. Por que acho? Ele vai, apesar da idade, vai completar 40 anos agora em julho, o Hulk quer terminar bem a sua carreira. É um atleta de alto rendimento. É claro que às vezes a cabeça quer uma coisa, mas o corpo já não responde. Tem no clube um companheiro que aos 45 também está fazendo história, que é o Fábio, só que o Fábio é um goleiro. Goleiro de linha é mais complicado, né? Exige mais do jogador, porque precisa ter velocidade, mais força física, isso acho até que o Hulk tem de sobra, mas eu acredito que o Hulk possa fazer uma ou duas temporadas em alto nível e terminar bem sua carreira e deixar ainda bastante felizes os tricolores. Agora, se o Fluminense for precocemente eliminado da Libertadores, eu acho que esse projeto começa, né? Porque eu acho que se contava com o Hulk na Libertadores. E o próprio Hulk deve ter sido seduzido para vir jogar no Fluminense com a perspectiva de ganhar uma Libertadores, que é um título que ele persegue.
Aliás, o vídeo, né, inclusive, que a gente falou aqui, mostra, inclusive, a imagem, né, da taça da Libertadores. Tem grama para queimar o Hulk, Brenda?
Tem bastante, é um jogador acima da média, né, um jogador de seleção brasileira, tudo bem que já tá chegando numa idade um pouco mais avançada, mas eu acho que a gente vive um momento em que os atletas de alto rendimento têm conseguido ser cada vez mais longevos, né, têm conseguido se cuidar cada vez mais, estender um pouquinho a carreira como atleta profissional. É o caso do Hulk, é o caso do Fábio, é o caso de diversos jogadores, não só no masculino, no feminino também. A gente tem a Marta beirando aí 41 anos ainda jogando como se fosse uma menina, né, como se fosse uma garota. Então a gente tem essa tendência no esporte mundial hoje em dia dos atletas conseguirem realmente esticar um pouquinho mais a carreira. E é um cara que tem muito faro de gol, né? Um jogador muito decisivo na parte da frente do campo, um jogador muito inteligente, forte fisicamente. Eu acho que um dos mais fortes fisicamente que atuam aqui no futebol brasileiro. Então acho que de fato tem muito ainda a ajudar o Fluminense. Com esse elenco do Fluminense, eu acho que o Hulk se encaixa muito bem, um jogador que de fato vai ser aquele cara ali para ser aquela presença na área, aquela força ali na área. Então acho que tem tudo para ajudar assim o Fluminense, e é isso, né? Tomara que o Flu consiga permanecer na Libertadores para o Hulk também desfilar um pouquinho na Liberta.
É isso que todos os torcedores do Fluminense também esperam, querem ver o mais rápido possível o Hulk aí em campo. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
O técnico José Roberto Guimarães convocou, através da Confederação Brasileira de Voleibol, mais três jogadoras para o período de treinamento em Saquarema. Helena Wenck como ponteira oposta, Lorena Wiesel como central, ambas do Sesc Flamengo, e Kissi Nascimento, do Lokomotiv da Rússia, na posição de oposta. O período de treinamento prepara para a Liga das Nações e o Sul-Americano. As duas competições serão no Brasil, a Liga em Brasília e o Sul-Americano no Rio de Janeiro. As convocadas até o momento são Kissi central, Lorena central, Helena ponteira oposta, Diana central, Marcele líbero, Luísa central, e atletas convidadas, Bruninha levantadora e Sabrina oposta. No próximo fim de semana, a cidade de Natal receberá o Troféu Brasil de Ginástica Artística Adulta. A competição começa na sexta-feira, dia 8, e termina no domingo. 13 clubes representando 6 estados disputam a última competição antes do Pan-Americano do Rio de Janeiro, previsto para iniciar em 14 de julho. O Troféu Brasil reúne a nata da ginástica artística e servirá de observação para a convocação da seleção brasileira.
E falando de tênis, Beatriz Haddad Maia foi eliminada do WTA 1000 de Roma, na Itália, com a derrota por 2-7-1, 7-6 e 6-4 para a francesa Leolia Jean-Jean. Pelo WTA 125 de Istambul, na Turquia, a brasileira Laura Pigossi garantiu sua vaga nas quartas de final da chave de duplas sem sequer precisar entrar em quadra. Atuando ao lado da russa Maria Kozireva, a parceira avançou após a desistência da dupla formada por Helena Prindankina, da Rússia, e Qiao Tang, da China. E falando de Copa Sul-Americana, o Botafogo enfrenta o Racing de Avellaneda pela quarta rodada da fase de grupos da competição. Rafael Monteiro traz pra gente os detalhes da preparação do Glorioso aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que fala que sua equipe não deve ter posse de bola improdutiva.
Eu não quero ter 60 e tal por cento de posse de bola e estar a controlar o jogo no meu meio campo. Isso a mim não me diz nada. Zero. Cismo zero. Eu tenho que controlar o jogo com a bola no meio campo adversário. Mais perto da baliza do adversário do que da minha. Porque nós vamos lá estas transições que vocês estão fartos de referir e que vocês gostam de referir, acho que ainda vão referir mais vezes, mas é um facto, eu não me vou esconder disso, nós sabemos disso e temos trabalhado sobre isso.
Franklin foi questionado sobre testar jogadores das categorias de base para ganhar mais opções no elenco profissional.
Eu não tenho tempo para experimentar. Nós temos que ganhar jogos, foi o que não se verificou hoje. Nós não podemos vir aqui, vamos experimentar, não. Aqui não se dá nada a ninguém. Não podemos experimentar, nem podemos andar aqui, vamos ver o que é que dá. Não, isso não se verifica, nem pode acontecer.
O Botafogo enfrenta logo mais o Racing no estádio Nilton Santos, às 9h30 da noite, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o zagueiro Barbosa reintegrado à equipe, após quase fechar transferência para o Palmeiras, o Botafogo deve entrar em campo contra os argentinos, com o Neto no gol, na direita Vitinho, dupla de zaga Barbosa e Bastos, na esquerda Alex Teles. No meio de campo, Medina, Danilo e Edenilson. No ataque, Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. O Caracas lidera o grupo G com 8 pontos. O Botafogo é o vice-líder com 7. O Racing aparece na terceira colocação com 4 pontos. Já o Independente Petroleiro é o lanterna e ainda não pontuou na competição continental. Forte abraço!
Forte abraço pra você também, Rafa. Rodrigo Ricardo, o Botafogo vem aí desse problema, né? Dessa virada aí que tomou contra o Remo dentro de casa. Agora vai enfrentar o Racing também em casa, um jogo que o Botafogo precisa dessa vitória. Vale lembrar que a Sul-Americana, né? Só se classifica de forma direta o primeiro colocado do grupo. Mas o Botafogo venceu o Racing, né? Na partida fora de casa. Então hoje, na tendência é que jogando no Nilton Santos, o Botafogo consiga essa vitória. Mas o torcedor anda meio ressabiado, né?
Bem ressabiado, não à toa. Poucos ingressos foram vendidos, parece que é só cerca de 10 mil. Lembrar que o Engenhão cabe em 40 mil pessoas. Então a torcida bastante desconfiada pelo último jogo, né, em que o Botafogo acabou derrotado pelo Remo no Brasileirão, e também pela questão com o Textor, né, ou seja, essa situação toda da SAF do Botafogo que vai mal, esses anúncios de que Danilo, de que Montoro vão embora, esse torcedor botafoguense que não confia mais no Textor, até porque viu a sua dívida de 700 milhões saltar para 2 bi, né? Então, ou seja, o que parecia, né, um grande casamento, os títulos, agora o divórcio vai sair muito mais caro do que o casamento, ao que parece. Mas acho que dentro de campo o Botafogo fez um bom mês de abril, terminou inclusive o mês de abril invicto, começou maio mal, mas acho que hoje tem tudo para se recuperar. Acho que o Franklin tem conseguido dar uma blindada no seu time dos problemas extracampo.
E o que que precisa esse Botafogo hoje, Brenda, para poder firmar cadência de uma vez?
É difícil, né, Lu? Porque, de fato, eu acho que não tem como ser completamente não afetado por tudo que acontece no Botafogo, né? Claro que a comissão técnica ali do Franklin, o próprio treinador, devem tentar blindar ao máximo seus jogadores, mas ainda assim, a incerteza ronda muito a equipe do Botafogo, né? Então, eu acho que isso acaba afetando dentro de campo, sim. Hoje é um adversário em que o Botafogo, se a gente fosse colocar ali na teoria, tem muito mais time, né, do que o Racing. Então, assim, realmente, tudo tem que dar certo pro Botafogo para conseguir sair com uma vitória importante diante do lanterna da competição do grupo. Eu acho que o Botafogo tem capacidade, sim, de sair com essa vitória e, quem sabe, virar essa chavinha aí de todas essas incertezas também.
E ontem, né, o Santos até saiu na frente, mas acabou permitindo o empate do Recoleta e segue na lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana. Apesar do mau resultado em Pedro Juan Caballero, a polêmica envolvendo Neymar e Robinho Júnior ganhou um ponto final ontem. O camisa 10 marcou o único gol do Peixe na partida e comemorou com um abraço na jovem promessa. Após a partida, Neymar afirmou que as coisas já estão resolvidas.
Cara, isso é uma coisa de futebol, né? Primeiramente, isso era para ter sido na vida. Entre nós, foi um desentendimento que nós tivemos no treinamento. Né? Foi uma reação do time e eu acabei excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido, foi pedido desculpa, a gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. E, bom, obviamente é um menino que eu gosto muito, é uma pessoa que tem um carinho muito, muito especial desde o começo. Isso acontece, até no futebol, você briga com meu irmão, você briga com um amigo, já discuti com vários amigos do futebol, já briguei com todos e com o Robinho, e assim vai. Essas coisas tinham que ser resolvidas aqui dentro, mas agora para ser do jeito que foi. Então a gente pensou que estava resolvido e mais outra bomba. Então às vezes as pessoas assim, tentam entrar ali, né? Tentam saber mais do que está no dia a dia. E aí acaba levando essas coisas de uma forma muito diferente do que realmente foi.
Robinho Júnior também colocou panos quentes na briga com o Neymar. Ele garantiu que as desculpas foram aceitas sem mágoas.
Cara, eu vou te dizer que, lógico, foi uma situação que eu fiquei chateado por ser, né, meu ídolo desde a infância. E é um cara que eu amo muito desde que eu era pequeno. O primeiro presente que ele me deu foi com 8 anos, uma camisa, e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje. E, cara, foi o que você falou, tomou uma proporção que não deveria, sabe? Tipo assim, mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpa, já assumiu o erro dele, foi homem pra assumir, né? Eu também fui homem pra chegar nele e conversar, e a gente conversou e tá tudo certo, sabe? As pessoas que falam ao redor, elas falam muitas coisas que não são verdade, e é triste, né, ver que isso tomou uma proporção desse nível. Mas eu tô tranquilo, já conversamos, gosto muito dele e já tá tudo resolvido.
Muito bem, página virada então, Rodrigo Ricardo.
Parece que sim, né? Mas dentro de campo, acho que o Neymar nem teve uma partida tão ruim, né? Marcou um gol, perdeu outro, cobrou uma falta na trave, articulou. Você vê que ele realmente está correndo. Tem sido uma atração o Neymar nesses jogos, estádio lotado. Mais torcedores para verem o Neymar do que torcer para o Recoleta. O pessoal está torcendo mais para o Santos e para o Neymar. É inegável que o Neymar é uma celebridade do futebol. E, enfim, pena que o Santos perdeu, né? Digamos, perdeu 2 pontos. Empatou, mas perdeu 2 pontos. Era um jogo para ter saído vitorioso, porque o Recoleta é um time fraco.
É um time que não perde, mas também não ganha, né?
Mas é um time que está perigando aí. O Santos é um time que está perigando não chegar nem passar para a próxima fase, nem jogar a repescagem para tentar ir às oitavas de final, né? Esse grupo aí é embolado, como vários outros grupos dessa Sul-Americana estão embolados. Mas é mais um fato lamentável aí. Que bom que pelo menos eles fizeram as pazes.
A gente falava sobre isso ontem aqui no Mundo da Bola, né, Brenda Balbi? Os dois admitiram os seus erros, né? Mas ainda a gente percebe, assim, alguns... A gente sabe que o futebol, o ambiente do futebol tem muitas essas questões, mas essa linguagem, né? Do foi homem, o outro foi homem. Quem foi mais homem, foi menos homem. Tem isso de ser mais homem, menos homem? Não, né?
É difícil. É porque é isso, né? O negócio saiu, foi pra mídia, e aí tomou proporções realmente grandes. E aí as pessoas que estavam envolvidas na questão reclamando, né, que tomaram grandes proporções. Enfim, vamos falar do jogo, né? Falando do jogo, eu acho que foi uma derrota pro Santos, sim. Até por tudo que ele criou no jogo, né? Foi um time que foi muito mais... teve muito mais posse de bola, teve muito mais oportunidades, teve muito mais chances criadas. E no final do jogo ali, basicamente aos 85 minutos de partida, acabou sofrendo um empate. Então acho que dá pra ser considerado, sim, uma derrota pra essa equipe do Santos. Que também é uma equipe que tá... que não está engatando, que dentro de campo não tem conseguido fazer bons resultados, não tem conseguido se mostrar uma equipe sólida, né, competitiva. Mas é isso, também não acho que o Neymar fez uma partida ruim, acho que ele ajudou bastante o gol ali, perdeu um gol feito, fato também, mas enfim, eu acho que o elenco do Santos, ele ainda está um pouco frágil.
Vamos falar agora de futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina sub-17 vai enfrentar o Chile em jogo válido pela semifinal do Sul-Americano da categoria. A bola vai rolar no estádio Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai, logo mais a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Meio-campista do Grêmio e autora de 3 gols do Brasil na competição, Mari Gigante fala sobre o confronto com as chilenas.
Temos uma missão, nossa quinta missão, eu acho que a gente vai conseguir cumprir ela da melhor forma possível, agregar em campo o que a gente faz no treino. A Mister vem falando com a gente muitas coisas, muitas características, eu acho que vai ser um jogo muito aguerrido. Como o Brasil quer ser lembrado, eu acho que a nossa energia contagia, a nossa vontade de ganhar contagia. Eu acho que vamos ser lembradas pela nossa garra e força e união dentro de campo.
Se passar para a final, a seleção feminina sub-17 já garante vaga na Copa do Mundo da categoria. Argentina e Colômbia fazem a outra partida da semifinal neste momento. Brenda Balbi, a seleção sub-17 aí partindo firme e forte para tentar trazer mais um caneco, né?
Com certeza, categoria. Lu. E olha, eu acho que quanto à vaga para a Copa do Mundo, eu acho que está bem encaminhada. A seleção do Chile não é uma seleção que vai trazer tanta dificuldade assim para a seleção brasileira. Eu acho que a gente tem um cenário bem mais consolidado que o Chile. É claro que tudo se resolve ali dentro das quatro linhas dos 90 minutos, mas acredito que a seleção brasileira é favorita para esse duelo contra o Chile. Por isso eu acho que a vaga aí pro campeonato mundial já está bem encaminhada. Agora vai ser interessante a outra semifinal entre Argentina e Colômbia. São duas bases fortes, a Colômbia principalmente tem um trabalho aí a longo prazo que já vem dando resultado na seleção principal. A Argentina também tem alguns destaques individuais, então pra gente ficar de olho aí, porque essa garotada tá vindo bem demais.
0-0 por enquanto é o placar de momento aí dessa outra semifinal. E um dos estaduais mais fortes da modalidade, né, do futebol feminino no Brasil, o Paulistão, né, feminino, agora Paulistão F, que começa hoje, né, começou já. As novidades da competição para esse ano são a presença do Mirassol, criou um departamento de futebol feminino, então estreando aí também o Mirassol, e o uso de VAR, do VAR, né, em todas as partidas da competição desde essa primeira fase. Começou às 16h com um empate entre Taubaté e Red Bull Bragantino em 1-1. Palmeiras vai vencendo o Mirassol por 2-0 e logo mais às 20h tem Ferroviária e Santos. Amanhã o Corinthians enfrenta o São Paulo. RR, as equipes de São Paulo, né, com exceção aí do Mirassol que não e o Taubaté que não disputam, né, o Campeonato Brasileiro também, agora vão ter também a questão de administrar o calendário.
É verdade, muito legal todos os jogos terem VAR, é bom também ter o Mirassol, claro que por uma obrigação para poder participar das competições sul-americanas no masculino, e eu acho que ainda esse calendário não deveria assim, ou seja, ficar trepado um em cima do outro. Seria melhor que o Campeonato Brasileiro fosse exclusivo, os regionais ou fossem mais no início do ano ou fossem mais para o final, mas de qualquer modo está ocorrendo e é bom que ocorra, é bom que apareçam mais jogadores.
É isso, Brenda Balbi, a expectativa então desse Paulistão feminino.
Olha, tem tudo para ser a edição mais disputada, né, Lu? A gente vem vendo essa evolução e é muito legal também ver tudo que a Federação Paulista coloca, né, à disposição ali do seu produto, da competição. Ter o VAR em todas as partidas desde o início é super importante, mostra o tanto que a Federação Paulista está preocupada, né, em entregar um bom produto com uma qualidade acima. Né? Então, assim, de fato, é um Paulistão que tem tudo para ser muito equilibrado, muito disputado e pode até servir ali, de repente, para o próprio Mirassol, né, que está jogando pela primeira vez o Campeonato Paulista, ser também uma base para desenvolver suas jogadoras, para desenvolver o seu projeto, para que na temporada que vem aí consiga ir galgando, né, nas séries do brasileiro nas séries nacionais, quem sabe chegar aí também numa elite também no futebol feminino, Lu.
É isso, tivemos encerrado Bayern e PSG empatando em 1-1, com o PSG então avançando para a decisão da Champions League. Valeu RR, valeu Brenda Balbi, valeu Luiz Ferreira, também Rui Franklin, a todos vocês que estiveram conosco no Mundo da Bola. Vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.